SEO Core, seu núcleo estratégia SEO e SEM. O meu nome é Eduardo Gaspareto, trabalho na Cart. Nós trabalhamos com marketing digital, Google AdWords e SEO. E estamos aqui novamente com mais um programa. Hoje vamos falar sobre Google Analytics com grandes feras do mercado brasileiro. E eu já vou começar chamando os convidados. E o primeiro convidado que eu trago hoje é o Frank Marcel, da Mestre SEO, que é o segundo no comando ali, o homem por trás do Fábio Ricota, né? Como é que vai, Frank?
E aí, Eduardo? Obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz aí quando a gente se encontrou, até lá no Olho SEO, né, que você falou, vamos ver se a gente não grava e tal. Falei, pô, da hora, vamos tentar agendar. Muito bacana, eu vi vários dos primeiros lá, acho que eu vi uns 10, 20 não, mas uns 10, 12 SEO Cores na sequência. Achei muito bacana o trabalho que você estava fazendo até junto com o Glaucio antes, né? Então, mais presença, agora você tá levando mais à frente por conta. Muito obrigado pelo convite, já agradeci antecipadamente. Valeu aí.
Muito obrigado. E o nosso segundo convidado hoje é o Caio Tosini, que é o gerente de atendimento e métricas da Cadastra, lá do Rio Grande do Sul. Como é que tá, Caio? Tudo tranquilo?
E aí, Eduardo, beleza?
Como que podem encontrar você e saber mais o que você faz?
Cara, eu tenho um blog, na verdade eu atualizo bem menos do que eu gostaria, que é o bastidoresweb.com. Lá eu tô sempre escrevendo alguma coisa sobre analytics, search, enfim. E também meu Twitter, que é Caio Tosini, tudo junto com dois Zs. A Cadastra, a gente trabalha também aqui com AdWords, links patrocinados, SEO, métricas, todas essas coisas aí de search, mas na verdade eu fico aqui em São Paulo. A empresa ela é gaúcha, mas eu fico aqui em São Paulo.
Bacana. E Frank, a gente esqueceu de falar dos seus contatos. Como que as pessoas podem seguir o que você faz ou ver os seus artigos?
Ah, hoje em dia, famoso Twitter, Facebook, né? Pra passar a lista completa, procurar Frank Marcel no Google aí, vai ver o meu site por lá, tem formulário de contato pra falar comigo, site da Mestre, meu Twitter, meu Facebook, meu Google+, meu LinkedIn, tá tudo lá. A forma que o pessoal quiser entrar em contato aí, fica à vontade. Vou responder na medida do possível.
Nosso terceiro convidado, que ainda não foi chamado, é o Flávio Silveira, que trabalha na WA Consulting. Ele é analista sênior lá e cuida dessa área de Google Analytics bem a fundo, né? Como vai, Flávio? Tudo beleza?
Tudo beleza, Eduardo. Tudo bom, pessoal? Bom, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Espero estar à altura aí da expectativa de vocês, trocar bastante ideia, passar bastante informação. Bom, como você disse, estou aqui na WA Consulting, né? Empresa focada, de consultoria focada em Web Analytics, não só Google Analytics, senão a gente trabalha com diversas outras ferramentas. Para quem não está ligando a empresa, é a empresa nada mais, nada menos do que do Rui Carneiro, né? O nosso
dinossauro
do Web
Salva de palmas,
né?
Para o Rui Carneiro.
Pois é. Então a empresa está aí, a gente está crescendo, tem bastante coisa para fazer. A gente, enfim, está sempre atuando nessa área de palestras. A gente tem curso de Google Analytics por EAD, presencial. Então a gente sempre está trabalhando nesse sentido. O Twitter, nos últimos tempos, não tem atualizado muito. Aí, se quiser acessar, pode conectar lá, seguir o Flávio LFS. Ou se não, procura por Flávio Silveira aí nas outras redes também, dá para achar. Bom, apesar da gente estar num processo de mudança do site, a gente tem o site da WA Consulting, um blog, né, que se chama mundowa.com.br. Tem bastante conteúdo interessante lá, bastante coisa legal para ajudar o mercado aí a se orientar nesse segmento de Web Analytics.
Muito bom. Então, vocês podem ver que hoje o programa está recheado de feras aí, que vão dar muitas dicas. E no nosso primeiro recado, se você está planejando ir no Search Masters Brasil, que é um evento de marketing digital que vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto de 2012 no Rio de Janeiro, o SEO Core tem uma novidade para você. Nós estamos trazendo um cupom de 15% de desconto para quem comprar o seu ingresso do Search Masters Brasil usando o código SEO Core na área de cupom. Ou seja, na hora que você for fazer a compra do seu ingresso pro Search Masters Brasil, você preenche lá SEO Core e ele vai dar um desconto de 15% no valor bruto do seu ingresso. Isso é muito bom, né? Então, se você procura um evento de qualidade para você se atualizar nessa área de marketing digital, de SEO, de Google AdWords, essa área estratégica que é tão nova e é tão difícil de acontecer bons eventos no Brasil, como teve também o Olho SEO no mês de maio lá em Florianópolis, aproveite essa chance, porque esse é um evento que é raro ter no Brasil, é um evento de tamanha qualidade, com bons palestrantes, assim, e aproveite também o desconto que a gente está trazendo para vocês. Uma outra novidade, melhor ainda, é que quem comprar o ingresso do Search Masters Brasil usando o código do SEO Core vai concorrer ao ingresso extra. Ou seja, o SEO Core vai tirar do nosso bolso, nós vamos pagar um ingresso extra e vamos sortear este ingresso extra entre as pessoas que usarem o código SEO Core no cupom para comprar o seu ingresso. Além de você ter os 15% de desconto, você pode concorrer a esse ingresso extra. Não é uma maravilha? Mas aí você pode se perguntar: o que eu vou fazer com o ingresso extra se eu já tenho meu ingresso? Bom, aí você faz o que você quiser. Você pode vender, você pode levar alguém que você queira, você pode dar o ingresso para alguém, você faz o que você quiser, o ingresso é seu. Esse é o benefício extra que o SEO Core está dando para nossos ouvintes. Então, se você comprar o ingresso do Search Masters Brasil usando o código SEO Core, você vai concorrer a esse ingresso extra. E depois você vê o que você faz com ele. O negócio é ganhar o ingresso, né? Então, se você vai pro evento, pare agora, dá um pause no programa aí, entra lá no post do SEO Core e lá tem tudo detalhado de como você comprar o seu ingresso. Ou se você preferir, entre direto no Search Masters Brasil e daí na hora lá de preencher o cupom, você coloca lá o cupom SEO Core. Caso tenha alguma dúvida, mais informações no post desse podcast, certo? E uma outra novidade que nós temos esse mês é que a EMEX, que hospeda o nosso podcast, o SEO Core, e que é uma revenda de cloud computing como de hospedagem muito boa, que a gente realmente recomenda, está com uma promoção de 50% de desconto na primeira mensalidade para o SEO Core. Então, se você está procurando uma hospedagem de qualidade, que não caia, que não dá dor de cabeça, que é no Brasil, ela não é hospedada lá fora, no exterior, onde o ping é alto, ela é realmente hospedada no Rio de Janeiro e é uma hospedagem que tem muita qualidade. E os preços também são muito competitivos. Então, se você quer receber esse desconto de 50% na primeira mensalidade, você tem que entrar no site da EMEX, clicar no plano Cloud Basic ou no Cloud Pro, escolher o seu plano e clicar em contratar. Depois, você vai cair numa área que você preenche os seus dados e adiciona ao carrinho. Dentro do carrinho, você vai ter uma área de cupom, que você digita SEO Core 50 OFF, 50 em numeral. Esse explicativo também vai estar no nosso post, caso você tenha alguma dúvida, e você ganha 50% de desconto no primeiro mês. Então, realmente, se você precisa de um cloud computing, tanto para revenda como para usar para sua hospedagem, entre agora e contrate, que vale a pena. Gostaria também de mandar um abraço para o pessoal do SoundCloud, que hospeda também o nosso podcast, mas com um método diferente de distribuição. E se você, ouvinte, quer ter o SEO Core no seu site, basta você fazer um embed do player, que você pode fazer direto no nosso site. Ou se você tem um podcast ou quer ter um podcast na internet, o SoundCloud é uma boa opção e vale a pena vocês testarem ela, é de graça, você pode colocar até 2 horas de áudio lá, ou você pode assinar e tem uma quantidade nos planos deles lá, que vale mesmo a pena. E também gostaria de mandar um abraço pro pessoal de Masters, que também divulga o nosso podcast, eles têm colocado lá e têm trazido uma nova gama de novos ouvintes pro programa, o que tem sido muito bom, porque o nosso programa, ele nasceu muito pequeno, sem uma grande empresa por trás, e cada vez mais a gente está conquistando novos ouvintes. Então, um grande abraço para Rina, que é lá do eMasters, e para todo o pessoal do eMasters também, que tem colaborado conosco, e muito obrigado. Então, vamos ao programa. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre Google Analytics, que é uma ferramenta do Google que foi criada desde 2005, quando o Google comprou uma empresa chamada Urchin Software Corporation, e de lá para cá essa ferramenta vem evoluindo muito. É uma ferramenta livre, grátis, e que é muito boa e muito usada hoje pela maioria dos sites da internet, eu diria. Eu vou pedir pro Caio Tosini que dê uma explicação mais completa de como é essa ferramenta, como ela nasceu, e poderia falar um pouco mais para nós sobre ela?
O Google comprou, né, a Urchin em 2005. A Urchin já era bem conhecida aí nesse meio, era uma das principais ferramentas já. E o que eu acho fantástico do Google é essa capacidade que os caras têm de ter uma visão muito lá na frente, né? Eles realmente começaram essa iniciativa com o objetivo de tornar a mensuração dos sites, das campanhas, um negócio mais acessível, né? E com isso, no médio e longo prazo, as empresas começariam a medir melhor os seus investimentos em marketing, né? E que boa parte desse investimento é AdWords, onde eles ganham dinheiro. E medindo melhor, você investe mais, consegue mais resultado, investe mais ainda e assim vai. Isso acho que é um fator aí super interessante do Google. E aí ele foi lá, comprou essa ferramenta, disponibilizou gratuitamente, realmente democratizou. No começo era só para quem tinha uma conta de AdWords, depois eles liberaram mesmo. Enfim, é uma ferramenta que veio a democratizar mesmo o acesso aí a Web Analytics. Então, realmente, pessoal, as empresas hoje não tem mais desculpa para não tomar suas decisões em cima de número, né?
Importante falar também que, só para complementar um pouco mais, abriu muito mais a questão do uso das ferramentas de tag, tá? Que aí a gente entra um pouco mais na questão técnica, porque antes as ferramentas elas eram muito mais populares no sentido das ferramentas de log, que o pessoal mais técnico vai saber muito mais do que eu tô falando, que é, na verdade, a mensuração de todo o tráfego que rola ali no site. Então, quando você pega a parte técnica lá, então, cada carregamento de imagem, cada carregamento de elementos, então, tudo isso era registrado pelas ferramentas de log. Só que aí, o que acontece? O problema que você tem é um volume de dados extremamente grande que é complicado pro pessoal de marketing analisar. Então, as ferramentas de Web Analytics, elas vieram otimizar um pouco mais as ferramentas de log, né? E o Google Analytics, ela popularizou exatamente esse tipo de ferramenta.
A mágica veio toda por aí, né? Antigamente, realmente, você comentou, a gente precisava instalar um software no servidor para aquilo transformar aquele monte de requisição que o servidor recebe em alguma informação que a gente pudesse consumir e transformar em inteligência. E aí a mágica veio, né? Tanto pelo Google Analytics ou pelas outras ferramentas, aí a gente vai dar uma pitadinha mais para frente, né? De realmente facilitar, de trazer respostas simples, né? De quantas visitas meu site teve. Eu quero saber quantas requisições o servidor recebeu em tudo que existe dentro dele. Não, quero visitas, só isso. Acho que as ferramentas como o Google Analytics, né, trouxeram essa simplificação aí dos dados. Foi bem importante essa mudança aí, como os dois comentaram. Trazer essa informação simples, para mais fácil de mastigar, né, transformar em resultados, em decisões que a gente toma nos negócios, nos clientes, que seja.
Eu concordo 100%. Inclusive, eu trabalhei 10, 15 anos atrás com aquelas ferramentas tipo Cactin, que você sofria mesmo. Sofria para instalar, você sofria para entender. Era muito difícil. Tinha, acho que o AWStats também.
AWStats.
Esse é famosão, hein?
Era triste. Mas...
Você media hits já vinha na primeira página já, pra você ficar olhando. Não joga nenhuma.
Exatamente. Só que esse programa, eu gostaria até de lembrar os nossos ouvintes, vai ter uma parte que é bem mais técnica, que é para quem entende, que é e saber um pouco mais na prática, e também a parte teórica, que é para quem quer entender um pouco mais de como funciona a teoria do negócio. Então, só para fazer essa ressalva, que tem vezes que a gente vai falar um pouco mais de prática também. Uhum. E eu acho que tem uma pergunta que 90% de quem é iniciante nessa área que tem site, a pessoa que criou um site, ela vai medir o resultado. Normalmente, o que acontece? Ela pega números de programas diferentes e vem, e ela nunca consegue fazer com que esses números batam. Se ela pega, por exemplo, uma medição através do Google Analytics, vai dar X. E se ela usa um outro método de medir, vai dar Y. Por mais que ela esteja medindo o mesmo site. Eu gostaria que vocês dessem uma explicação, não precisa ir tão a fundo, mas do porquê que é tão difícil bater esses números. Porquê que você não tem como dizer com certeza absoluta quantos foram os visitantes e qual dos dois está mais certo ou qual dos dois está errado. Poderia começar pelo Flávio?
Não, legal. Primeira coisa é você entender que você tem alguns pontos que influenciam. Você tem metodologias de coleta diferentes, você tem métricas diferentes, e você tem capacidade de processamento, você tem uma série de fatores que influenciam nesses números, tá? Que aí realmente é o que acontece que você falou, esses números não vão bater. Mas o que é mais comum a gente ver o pessoal comparando é fazer comparação que não seria comparável, né? Por exemplo, comparar os cliques de uma publicidade, de um banner ou de uma palavra-chave lá dos links patrocinados com as visitas. Clique é uma métrica, visita é outra. Primeiro a partir daí. Aí, indo pro segundo ponto, que é justamente são ferramentas diferentes. Então, a ideia de mensuração é diferente. Você trata visita. Então, a visita depende do usuário carregar o JavaScript, depende do usuário, enfim... ter uma série de requisitos técnicos para que essa contabilização seja feita, a coleta seja feita. Então, é muito complicado dos números baterem entre ferramentas, porque mesmo ferramentas de Web Analytics, de tags, além da questão da metodologia diferente, tem a questão de capacidade de processamento. Então, quando você contrata uma ferramenta paga, ela tem uma capacidade diferente do Google Analytics. Então, tudo isso é importante entender. Você precisa entrar no detalhe para saber qual a diferença das ferramentas. Isso é uma coisa bem, não é muito simples de se explicar. Mas o que é importante saber é exatamente isso. São ferramentas diferentes, capacidades diferentes e métricas diferentes. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao comparar. Comparar sempre banana com banana.
É, o que eu, assim, tenho mais aqui de problema, vamos dizer assim, no dia a dia, assim, esse ponto é fato, né? Quando as ferramentas são diferentes, a metodologia, geralmente, ela é diferente. Então, a forma mais fácil da pessoa entender esses números é entender como que a ferramenta funciona. É uma ferramenta de tag, é uma ferramenta de log, aonde que está instalada essa ferramenta, até mesmo em que ponto do código HTML, se você tem duas ferramentas de tag, por exemplo, em que ponto que está cada tag, isso vai influenciar nos seus números. Mas assim, um fator assim que é, para quem trabalha com e-commerce, 99% dos clientes tentam comparar, por exemplo, a receita que você tem na sua plataforma interna, né, um cara que contrata uma VTEX, uma Ikeda, enfim, se a Shop, todas essas plataformas de e-commerce, o cara olha o número que tem lá nessa plataforma e quer ver esse mesmo número no Google, né, no Google Analytics. E definitivamente esses números não batem. Primeiro porque a metodologia é diferente, né? O Google Analytics, ele trabalha com tag, né? Com script que coloca no seu HTML. Então toda informação que ele carrega é a partir do princípio que essa página foi carregada para o usuário. Enquanto as plataformas de e-commerce, ela é como se fosse uma análise de log, né? Não é log, mas é como se fosse uma análise de log. Essa informação, ela é processada no servidor, né? E segundo, que aqui no Brasil, pelo menos das plataformas que eu já trabalhei aqui, nenhuma delas mede a latência, né? Que é o tempo decorrente entre o usuário ter entrado no site através de uma campanha até ele efetivamente comprar. Nas plataformas aqui do Brasil, se o usuário ele entra, por exemplo, através do AdWords e o navegador dele travou e ele volta depois de 5 segundos no site, abre de novo o navegador e volta depois de 5 segundos no site, essa venda, se ele fizer uma venda, essa venda já vai ser atribuída como acesso direto. Já o Analytics não. O Analytics, ele tem um cookie de campanha que, por padrão, ele sabe por onde esse usuário veio em até 6 meses. Então, isso também faz uma diferença. Então, em resumo, é assim, quando você vai olhar dois números de duas ferramentas, você tem que entender a metodologia. Se tem latência, se não tem, se análise de log, se análise de servidor, senão os números não vão bater, porque eles não devem bater mesmo, porque são medidos de formas ou em lugares diferentes.
Eu acho que, para colocar mais alguns pontos aí, primeiro, né, acho que o que todo mundo deve ter passado alguma vez, pelo menos, foi um cliente, né, um conhecido, falando, pô, mas eu olho o meu log do servidor lá, dá muito mais acesso do que tem no GA, que é aquela história que mencionamos antes aí do hit, né, levando para um caso extremo, né, se eu clico com o botão direito na imagem do site e mando abrir nova janela, o servidor pode considerar aquilo como um hit novo. E o GA não vai ver, porque aquela imagem carregada não vai carregar junto o script do GA, né? A tag do GA para registrar uma sessão, uma visita e tal. Então, são coisas pequenas assim mesmo, da metodologia, da forma como cada ferramenta trata o que é a visita, né? O que é aquela estatística de chegou uma pessoa, aí cada um vai dar diferente. Outra coisa que o pessoal sempre briga muito, né? Que vocês comentaram, é o AdWords e o GA. Ah, mas o meu GA registra um tantão de clique, o meu Analytics, o meu AdWords registra outro tanto o AdWords registra um tanto de cliques, já registra um tanto de visitas. De novo, vocês explicaram em cima desse método, mas acho que o mais importante dessa história toda foi o que o próprio Rui falou lá no Olhão SEO, quando perguntaram pra ele, nada a ver com essa história, mas do Not Provided que tem no GA, né? Hoje muitas das visitas, adiantando até um pouco dos assuntos, muitas das visitas orgânicas acabam caindo nesse Not Provided. E o Rui falou, pô, beleza, tem realmente uma perda em cima disso, mas ela bate ali 40%, 50%, mas a outra metade desses dados todos, se você tem um volume volume grande, pelo menos, já é suficiente para você levantar as estatísticas e fazer suas análises. Então, apesar dessas diferenças, essa igualdade absoluta de valor de um para o outro não é o mais essencial, né? O essencial é você ter uma boa massa de volume para analisar ali os dados, né? O comportamento das pessoas no teu site e tudo mais. Não é exatamente o número exato, mas esse volume que você consiga trabalhar de alguma maneira e sempre comparar aí, né, a banana com a banana, a maçã com a maçã, não ficar olhando entre ferramentas, mas só dentro da mesma ferramenta.
Ou, só para complementar mesmo, o que o Frank falou agora é extremamente essencial, porque a maioria dessas ferramentas de Web Analytics que a gente tem hoje, elas trabalham com estatística. E estatística, como a gente sabe, ela não precisa necessariamente trabalhar com o montante total dos números, né? Trabalha com frações e projeto, enfim, tem N tipos de cálculos para se chegar nos valores, né? Nos números, os dados.
Exatamente. O velho Vinacho já dizia, né? O Web Analytics, ele serve para você analisar a tendência, não o número absoluto. É que nem quando alguém pergunta, eu tenho como remover um cliente fez um pedido no meu site, o Analytics registrou esse pedido, mas esse pedido foi cancelado. Eu tenho como remover do Analytics essa informação? Tem. Você pode fazer um script que você negativa, fazer uma gambiarra, que você negativa isso e ele vai tirar. Só que o que eu sempre digo é o seguinte, o Analytics, ele é uma ferramenta de marketing, ela não é uma ferramenta de auditoria financeira. A auditoria financeira você tem que fazer na sua plataforma, no seu sistema interno.
Legal.
O Analytics, ele vai servir para você olhar, cara, que investimento de marketing que eu tô fazendo, que tá funcionando e que tá trazendo clientes potenciais a ponto dele concluir uma compra. Se essa compra depois, se o cartão dele foi cancelado depois, se ele cancelou o pedido, se ele não pagou o boleto, isso é um problema de back-office, são outros 500, né? Então, realmente, às vezes as pessoas tentam ver o Analytics como uma ferramenta de auditoria, né? E querer que ali tenha números absolutos e 100%, e, enfim. E não é isso, é uma ferramenta de marketing que serve para você analisar uma tendência e tomar decisões dessa tendência.
O que a gente tem visto por aqui, né, nos nossos casos de analytics aqui, até uma variação de quando não batem os dados, né, o que foi registrado lá no CRM, no fim das contas, o que está registrado no Analytics, uma diferença de 5%, mas é isso que você falou, vai variar caso a caso, e o Analytics não é a ferramenta de auditoria, ela é só a ferramenta para te dar o norte da história ali, para você fazer uma análise diferenciada mesmo.
Perfeito. Nossa, não tem nem complementação, vocês mataram a pau, cara. Aproveitando então, já que a gente está falando tanto de Google Analytics, que é o objetivo hoje, eu gostaria de levantar algumas vantagens do porquê o Google Analytics é uma ferramenta boa. A gente já falou que ela mede tudo muito bem, que ela é grátis, mas a gente poderia talvez citar algumas das coisas interessantes que ela tem. Como, por exemplo, a gente consegue... porque esse programa ele atinge também o pessoal que é bem iniciante, então é legal a gente dar esse passo atrás de vez em quando para explicar um pouco do básico da ferramenta. Então... o legal que eu acho é o seguinte, você consegue segmentar muito bem tanto as fontes de tráfego, qual o conteúdo está sendo mais acessado, por idioma, por localização, qual a tecnologia que os seus usuários estão usando. Por exemplo, você pode saber que hoje já não se usa mais tanto o Internet Explorer, então você não precisa ficar melhorando tanto o seu site com uma tecnologia que não é padrão. E você pode focar muito mais naquilo que as pessoas estão buscando e passando mais tempo navegando no seu site, né? Tem alguma outra coisa que vocês acham que é muito legal, assim, que a gente poderia evidenciar como um diferencial do Google Analytics?
Posso só contar um caso rapidinho dessa história do Internet Explorer?
Claro.
No ano passado, aqui a gente contratou um designer novo, né, para o trabalho que a gente estava fazendo, que a gente tem, né, aqui na Mestre com o sócio do Fábio, para os Estados Unidos e tal. E aí, designer novo, veio aqui, pá, fez um determinado layout para a gente e não funcionava no IE6, né? E daí o Fábio pegou, testou, o pessoal lá que trabalha todo mundo junto testou, falou: meu, tá funcionando no IE6 e tal. Ele: para que isso, IE6, não sei o quê, né? Não precisa. Quem que usa IE6? Você usa IE6? Alguém que usa IE6? Ninguém usa IE6 e tal. Aí o Fábio chamou, ele falou: peraí, ó, vem cá que eu vou te mostrar a razão pela qual você vai concordar comigo que tem que consertar isso pro IE6. Abriu o GA, navegou lá dentro, abriu justamente isso. Tá vendo aqui, ó? Só tráfego que vem do IE6. Receita. Pagava o salário dele do ano inteiro com folga em um mês só. Então, assim, ele falou, ele se redimiu ali e falou, né, é verdade. Realmente tem que programar pro IE6 também. Fazer o que vende, né? Tipo, as pessoas usam e compram no site, então não tem o que fazer. Mas aí, esse tipo de peculiaridade aí, essa história toda do Web Analytics oferece pra gente. gente, né?
É, a principal vantagem do Analytics é justamente isso que o Frank comentou. É você tomar decisões em cima de números, né? Ele democratizou isso. É, eu costumo dizer assim que agora não existe mais o achismo, né? Tipo, eu acho que deve ser assim ou eu quero que seja assim. Não, você tem que ver o número e provar em cima de números, né, que aquela sua tese faz sentido, né?
E o melhor é que você tem os números sobre o seu caso, né, sobre o seu cenário. Não são os números que alguém utilizou e chegou a uma determinada conclusão e você ouviu e vai fazer igual. Não, você tem a metodologia dele, você aplica no seu caso e vê qual a sua decisão, né, ao invés de copiar a decisão alheia.
É, exatamente. E falando assim um pouco mais sobre a ferramenta em si, Ela é uma ferramenta bem completa, né? Hoje ela consegue atender boa parte dos sites, né? Para a gente ter uma ideia, assim, hoje até a Globo.com, por exemplo, usa Google Analytics. Claro, no caso da Globo.com, ela tem seus problemas por usar Google Analytics, né? Que é uma ferramenta que a princípio não é feita para esse porte de site, mas no frigir dos ovos está lá funcionando, né? Não da forma ideal, não com o tempo ideal de processamento e tal, mas está lá funcionando. Então, é uma ferramenta que hoje consegue atender a 90% dos sites, uma ferramenta que tem uma personalização muito grande, consegue ter informação de receita, de conversão. Então, enfim, eu acho que realmente é um grande salto aí para a maioria das empresas começar a utilizar de forma mais avançada no dia a dia o Google Analytics.
Eu acho que, até complementando, seguindo na linha do que o Caio está falando, realmente são os pontos principais do Google Analytics a questão da disponibilidade de métricas, enfim, das integrações que ele tem com as outras ferramentas do Google, como o Google Website Optimizer, agora as informações de social que vem lá dentro. Agora a gente tem também de teste AB, o GWO, só o teste AB, infelizmente, ainda não tem o multivariado. Então, uma série de questões que eles estão integrando. Então, a gente, para muitos níveis de empresa, o Google Analytics é extremamente eficiente, traz informações muito valiosas aí para você otimizar o seu negócio, trazer mais resultado, inclusive de segmentação mesmo, segmentação não só a segmentação de tráfego, como o Eduardo comentou no começo, mas de você segmentar o seu perfil de usuário, fazer um cluster, fazer clusters, né? Separar os seus usuários por nichos, você consegue trabalhar isso dentro do limite do GA, que para muitas empresas é extremamente suficiente, mas eu acho que assim, ele dá aí para as empresas, se você explorar o máximo do GA, condição de você atingir um nível de maturidade extremamente excelente para você ter segurança de repente investir numa ferramenta de Web Analytics mais parruda, tá? Então ele é totalmente tranquilo, ele tem todas as funções e os benefícios que todas as outras ferramentas de Web Analytics têm, lógico, colocando essa questão das limitações que, na verdade, para o mercado brasileiro, assim, para a realidade que a gente tem hoje, como o Caio falou, aí atende grande parte das empresas, né? Eu acho que, é o ponto inicial e até intermediário, talvez até avançado de muitas empresas. É muita, muita coisa importante, muita coisa interessante que usar bem o Google Analytics já traz um diferencial competitivo fora de série.
É uma senhora ferramenta, né?
Colocando aí um ponto de até relativamente questionável, é a facilidade de uso. Ele tem uma boa linguagem ali para dizer o que é o que dentro dele, você consegue navegar ali, né? A primeira vez que você chega na ferramenta, você consegue se virar bem dentro dela. Hoje, para gente que já usa há mais tempo, já está mais familiarizado, realmente acaba tendo uma facilidade maior. E se vai para uma segunda ferramenta, né? Começa a usar uma segunda ferramenta, sente alguma dificuldade maior de entender um pouco mais, né? Cruzar isso aqui nessa ferramenta, é aquilo lá no GA e tal. Eu acho que ele tem esse toque aí de usabilidade um pouquinho refinada.
Verdade.
E o essencial... Pode falar.
Não, eu ia falar exatamente, complementar o que você está falando, que ele tem justamente essa questão de uma necessidade técnica um pouco menor do que outras ferramentas, né?
Exatamente. Ele facilita para as pessoas usarem, dando as respostas simples, né? Que é o que vocês estão falando, de eu consigo abrir, a hora que eu caio, a primeira tela que eu vejo é visitas do site. não importa de onde veio, que tempo durou, se converteu, se não converteu, mas eu vejo as visitas do site, uma resposta simples e rápida. E aí o que o Eduardo tinha falado primeiro, né? Consigo ver visitas por canal, ah, quantas visitas da busca paga, quantas visitas do tráfego de referência, né? Quantas visitas vieram do Twitter. Tudo isso é relativamente fácil de se encontrar ali dentro, e ele consegue ir também a uma extensão aí mais profunda, né? De dar uma resposta complexa da conversão por termo de determinado período de tempo, a duração daquela visita que procurou por determinado termo, acessou tal página, ou a própria questão do multicanal, né? Esse registro aí de quantas vezes a pessoa visitou o site até comprar, por quais canais diferentes as pessoas vêm para o site e realizam uma compra. Então ele tem essas respostas complexas, né? Digamos assim, e as respostas mais simples que realmente atende a qualquer pessoa, né? Eu quero saber quantas visitas meu site teve. O Analytics responde isso de forma rápida, logo numa tela inicial. E outras coisas pequenas, né, que ele tem de interessante também, as próprias ferramentas, né, as próprias features de exportar, né, manda no Excel, manda no PDF. De repente, se você precisa de um relatório simples para se comunicar com alguém, né, para apresentar um determinado resultado, um export PDF já gera tudo ali para você de forma rápida. Então, acho bem, bem bacana aí todo esse contexto do Google Analytics.
Muito legal. Nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, a parte social tem ganhado muito corpo, tanto redes sociais, quanto na questão de mídias sociais, quanto estratégias para você promover um produto ou propriamente para link building. E o Google Analytics percebeu isso e criou uma área interna lá que você consegue medir agora com muito mais facilidade esse tráfego de mídias sociais, que é uma aba especial para mídias sociais e também uma área para real time, onde você consegue saber, por exemplo, que uma campanha que passou na TV ou que iniciou agora, quanto de tráfego ele está trazendo nesse momento, isso vendo pelo real time, quanto veio pelo Facebook, pelo Twitter, etc. Eu vou pedir pro Caio, então, que dê uma explicação um pouco sobre o que, que dá para extrair dessas novas abas e o que, que elas contribuem que não tinha antes e que agora as pessoas podem obter do seu Google Analytics.
O Google, ele vem investindo muito em duas áreas chaves aí, que é mobile e social, né? Social, especificamente, eles estão a toda hora mudando essas funcionalidades, né? Quem dá aula se ferra, porque cria o slide no semana seguinte, tem que mudar tudo de novo.
Nossa, isso é triste.
Mas, assim, basicamente, eles começaram inserindo o social tracking, que é uma tag especial, vamos dizer assim, uma tag específica do Analytics, em que você consegue medir a quantidade de usuários que dão um curtir ou um tweetar, enfim, aqueles botões sociais que todos os sites têm. Você consegue medir quantas pessoas clicaram nesses botões. Antes você já conseguia fazer isso através de evento, né? Só que com essa função, isso entra numa área específica do Analytics sobre social, e ele passa a categorizar a sua visita como socialmente, eles chamam de socialmente não socialmente engajado. Não, ficou meio estranho em português, mas entre engajados e não engajados socialmente, fica melhor assim. E então, com isso, começa a conseguir ver mesmo a influência, como que os seus usuários estão interagindo com o seu site e as redes sociais. Agora, mais recentemente, eles lançaram um outro conjunto de relatórios aí de social, onde eles estão trazendo para esse relatório também informações que você tinha já no multicanal, para você ver quanto que as redes sociais, quanto que o tráfego vindo de rede social está contribuindo com as conversões totais do seu site. Seja uma conversão direta, né, o cara que clicou lá no Twitter, foi para o seu site e comprou, ou indireta, que é quando o cara ele acessou alguma vez o seu site através de uma rede social, um Twitter, um Facebook, mas veio a concluir a compra ou a conversão depois através de alguma outra fonte de tráfego, né? Então, ele realmente, assim, tornou a parte de redes sociais mais mensurável, né? Que é um grande desafio para quem trabalha com redes sociais. Você chegar no famoso ROI de social media é um grande desafio. E essa questão também das redes sociais no Analytics, acho que eles deram um passo enorme aí que nos dá esperança de ter funções realmente muito interessantes. Foi a primeira vez que o Google Analytics começou a puxar uma informação externa ao seu site para dentro do Google Analytics. Antes, até então, o Google Analytics, tudo que você via dentro dele, agora para algumas redes que são integradas com o Google, com o Google Plus, óbvio, você consegue ver até o que a pessoa escreveu na rede social. Você consegue ver dentro do Analytics essa referência. Então, assim, pode ser que o Google comece a trazer mesmo informações que acontecem fora do seu site para dentro dele, para te ajudar nas análises, enfim.
Isso foi uma mudança aí realmente importante, né? Como você disse, você também assina embaixo. É a primeira vez que eu me lembro de ter visto o Google Analytics puxando informações de fora, né? Óbvio, não do seu próprio site, mas de algum canal totalmente externo ali para dentro. Acho que chama Social Data Hub, né?
É isso aí.
Enfim, o esquema de onde eles puxam as informações das redes sociais que estão ali cadastradas. É importante ficar de olho nessa definição redes sociais, que ali fica um pouco bagunçada nesse Social Data Hub, né? Vários sites que a gente tem por definição maior de rede social, né? Que seriam um Facebook, um Twitter, se misturam com outros sites como o próprio Delicious, que é mais o social bookmarking, não é bem uma rede social. Ele também puxa dali as informações de trackback de WordPress, de Blogspot, né? Esse tipo de coisa. Mas enfim, a título de Social Data Hub é legal. Agora, foram duas sacadas muito geniais, assim, do pessoal do GA, para justamente fazer isso, trazer o pessoal de social media para usar mais o GA, né? Porque, como foi dito aí, aqueles social actions, né? Registrar lá o mais um, o like e tal, diretamente tanto no Analytics, não por event tracking, mas por um código especial, é muito genial. Porque antes você já podia fazer por event tracking, só que era meio chato de fazer, ensinar, né? O cara de social media, o pessoal do marketing, olha, tem uma tag que você faz e configura, escreve o que você quer e tal. O que o Analytics fez? Jogou isso tudo fora e falou: meu, eu tô tudo pronto para você, instala isso aqui no seu site. E a mesma coisa pro lado daquela área nova ali que tá dentro do Traffic Sources, né, que é a parte de social, que ele coloca ali já um pouco mais mastigado o que existe dentro do funil multicanal, onde a pessoa veio, por que ela passou, o que ela fez e tal. Isso, toda essa informação já existia um pouquinho espalhada dentro no Google Analytics, né? Você podia criar um segmento avançado para filtrar as visitas sociais de determinados sites que você queira, e dali extrair as informações. O que ele fez foi: pô, eu não vou passar esse trabalho para frente, né? Meu usuário tem que ir lá, aprender como usa, criar, fazer, analisar. Não, vou dar tudo pronto, mastigado na mão dele. Ele clica e usa, pronto. Acho que foram duas sacadas muito boas da turma do GA lá, esse trabalho. Primeiro no registro dos eventos sociais, né? O tweet, mais um, like, o LinkedIn lá, que ele também marca, se não me engano, né? Já de uma forma diferenciada dentro do Analytics, e a própria relação de conversão entre as visitas sociais e o que acontece dentro do site, também separar isso de forma prática, foi bem genial, assim, para aproximar, né, para ganhar simpatia do pessoal de social media. Acho que o Analytics está fazendo um movimento bem, bem interessante nesse sentido. E outra coisa, né, que o Eduardo tinha puxado lá no começo da história, que foi real time. Eu acho que o real time, ele se autodefine, né, para você ver o que está acontecendo naquele momento. É fundamental, é genial. Se você acabou de lançar uma campanha, subiu um anúncio patrocinado, fez alguma ação diferenciada em Facebook, ganhou um ranking novo lá que você não estava esperando, o Google fez uma mudança de algoritmo no instante, ou enfim, que seja, você puxar ali direto no real time, ficar acompanhando quantos por cento, né, quanto por cento cada canal diferente, o social, o pago, ou não pago, está trazendo de visitas no site, quais páginas sendo visitadas em cada hora do dia, cada momento do dia ali. Isso é bem, bem legal de ter para você tomar ações rápidas ali, né, e analisar se a sua própria ação naquele momento está tendo o efeito esperado.
Uhum. Só para complementar então aqui, dois pontos específicos. O que é sobre o social primeiro, que é importante entender. Já desde antes haviam ferramentas de streaming de social, que é para você captar todas as menções e você fazer uma análise até quantitativa, mas de repente mais qualitativa, de você qualificar menções positivas, negativas. E a ideia do GA não é essa, é simplesmente de trazer para o usuário, o cara que tem um site lá, que está monitorando o site com o GA, quais os resultados efetivos que social media está trazendo para ele. Então esse é o conceito dessa ferramenta, tá? E o streaming vai funcionar como o Frank falou aí, tem o Social Data Hub, e vai funcionar, mas só para esses casos, que aí não entra o Twitter, a não ser por esses outros agregadores aí que ele acaba entrando. Então, enfim, ele dá uma visão um pouco mais superficial, mas é interessante. E outra coisa também sobre o Social é que, como você conseguia fazer com o evento, ele facilitou, por exemplo, de você não necessitar de fazer programações mais avançadas para você extrair a URL onde aconteceu aquele like, por exemplo. Hoje o Track Social, ele consegue fazer isso automaticamente, você não precisa fazer nenhuma implementação diferenciada. E outra coisa, sobre o Real Time, é uma coisa mais para chamar a atenção. Ele é interessante? É, só que ele é limitado. Primeiro, você não consegue usar o Real Time em perfis com filtros, tá? Então, se você tem um perfil lá segmentado com filtro, que você só pega determinada área do seu site, já não vai funcionar o Real Time. Ele só funciona para o perfil full lá. Então, se ele tem algum processamento diferenciado, Real Time não funciona. A função principal que eu vejo do Real Time mesmo é de acompanhar o lançamento de campanha, que é o que o Frank comentou. De resto, assim, eu nem usaria, porque justamente porque perde essa questão da função de você começar a segmentar por perfis ali o seu GA, né? Porque você pode fazer isso, você tem um perfil genérico do seu site todo e você faz diversos subperfis segmentando ele ali, os dados específicos de partes de determinadas partes, para você conseguir otimizar parte por parte, né? A la Jack.
Sobre social, um ponto também a comentar é que isso foi no ano passado. O pessoal do Google Analytics lá de Mountain View consultou os parceiros, né? Eles têm uma rede de parceiros certificados no mundo inteiro, e ele consultou essa rede de parceiros para que a gente ajudasse a criar uma lista de redes sociais ao redor do mundo. Essa lista no final ficou com umas 415 redes sociais. Então, uma vez feito isso, o Google Analytics, ele começou a entender, quando vem o tráfego de qualquer uma dessas redes sociais que foi catalogada, ele já automaticamente trata isso como social. Antes você isso ficava misturado como uma outra fonte de tráfego qualquer. Agora não, o Analytics, né? Ele tem esse catálogo de redes sociais. Então, mesmo que não esteja tagueado esse link, né, porque é um link espontâneo, enfim, ele não fica misturado com qualquer outra referência. Ele já fica separadinho lá como social, você começa a conseguir analisar bem melhor também, fica bem mais fácil.
Ah, outro verdade, ponto. É engraçado. É legal. Se você pegar um multicanal da vida ali, ou coisa do tipo, e abrir o que o Google considera ali, aquele segmento social, aparece muito, muito, muito site que você olha e fala, o que é isso? É engraçado.
Então, complementando essa questão aí, só pra gente também, pro pessoal mais iniciante, não misturar as bolas mesmo, aqui a questão do Social Data Hub, ele é especificamente pro streaming, né? Pra você ver os posts. Só que tem um porém, você só vai ver o post se gerou uma visita, tá? Então você não vai conseguir fazer aquela análise de dimensão de rede social.
Eu queria levantar agora outra pergunta, que é o seguinte: hoje o Google Analytics seria muito simples de você implementar ele no seu site. Você simplesmente pega um códigozinho que ele fornece e coloca um em cada página. Ou coloca no header, ou coloca no footer, lá no rodapé. Cada vez que a página é carregada, isso é mostrado no Google, é carregado no browser do cliente e, obviamente, ele informa ao Google o que você está fazendo, enfim. Só que existe também o código para e-commerce, que é um código um pouco diferente que você pode usar no seu e-commerce, que ele é mais completo, ele traz informações adicionais. Eu queria perguntar pro Frank, porque eu vi num artigo dele, que ensina justamente como fazer essa implementação desse código para e-commerce. Lá tinha esse código para e-commerce, você tem que alimentar as variáveis com informações extras, como, por exemplo, o valor da venda, o número do produto, esse tipo de coisa, ou ele consegue pegar automático? E como que você implementa isso? Tem como dar uma visão meio rápida, assim, de como, ou algumas dicas, talvez, de como a pessoa pode fazer no e-commerce para ter uma implementação com alguma coisa a mais, que algum macetinho?
O artigo específico não fui eu que escrevi, não. Acho que foi a Fabi que escreveu. Eu uso... você deve ter visto o material do curso. O material do curso sou eu que passo a parte de analytics por lá. E aí sim, tem toda uma passagem rápida sobre a visão do código, né? O fundamental do código, primeiro, é que ele é inserido somente em uma página, né, a título de conceitual de páginas, só na página de obrigado sua compra foi concluída, né? Se qualquer outra fase que o código entre, call, track, transaction, lá, enfim, que tem escrito no código, ele vai acabar registrando a compra antes da hora ou coisas nesse sentido. É, sobre a sua pergunta aí da inserção, da alimentação de dados, né, automático ou não, fica a cargo realmente da programação do site fazer com que nos referidos campos do código específico do e-commerce entre o valor apropriado, né? No campo sobre o ID da transação, né, que é o código do pedido, é por programação que tem que identificar qual é o pedido e escrever no campo preciso lá que é feito o pedido para o Analytics poder registrar, e assim a sequência de todas as outras informações, né? O valor total do pedido, quais itens estão incluídos, qual o código de cada item, qual o valor de cada item, qual a quantidade de cada item, todas essas informações o Analytics não descobre sozinho e escreve, realmente é um trabalho de programação, de preencher ali todo o kit de informações que o e-commerce do Analytics permite que você passe a ele, né, e ele passe a registrar suas vendas, ali, as vendas do e-commerce de forma correta. Que, fugindo dessa frente Analytics, o que eu mandei no Twitter, até acho que foi essa semana passada, que eu achei bacana, foi o caso da Nissan, não sei se vocês chegaram a acompanhar aí por outros meios, né, não por mim, que eles usaram no próprio site deles, que não vende, obviamente, os carros, ele não é e-commerce, você põe o carro no carrinho de compra, eles entregam na sua casa, mas você faz o pedido, né, faz o pedido de proposta, gostaria de receber uma proposta, fazer uma visita, que seja, e eles usaram toda essa estrutura do e-commerce no site que recebe formulários e não realiza nenhuma venda, né, para registrar justamente essa gama maior de informações de maneira prática dentro do Analytics. Então, acho que para aquele que é o usuário mais avançado, que já tem uma intimidade maior com o Analytics, com o código de e-commerce, com o funcionamento dele, é uma experiência bacana instalar, né, utilizar o módulo de e-commerce dessa maneira, num site que não é o e-commerce. Mas para aqueles que tem lá o seu site de e-commerce, eu vim de uma escola de programação, né, eu sou formado em ciências da computação, então eu acho que é relativamente simples fazer essa instalação, fazer essa conversa entre o que está acontecendo no site e passar as informações de venda para o código do GA. Mas aí varia um pouquinho mesmo com a experiência que cada pessoa tem, né, de onde ela veio, adquirindo seus conhecimentos aí profissionais, para ter uma intimidade, para ter uma facilidade maior ou não nessa implementação do código. Eu acho que é relativamente simples, como na página de pedido de compra, né, já existem todas as informações, o pedido da compra, qual item está sendo comprado, qual o código de cada produto que está sendo comprado, o valor de cada um, o valor total da compra, é só a impressão daquela mesma informação num lugar diferente, que é justamente esse código do Analytics. É simples de fazer, realmente, é questão de atenção, cuidado, não tem nenhum segredo, não.
Legal. Você falou que esse código especial tem que ser só no agradecimento, mas esse código que o Google Analytics fornece, diferente, que é para e-commerce, eu não deveria usar ele em todas as páginas, ou ele tem um especial só para essa parte de agradecimento e um geral para todas as páginas?
Um pouquinho de cada uma dessas perguntas. O código padrão que ele oferece, né, quando você vai criar a sua conta, ele já te indica qual código você deve copiar e colar na sua página. Aquele código está em todas as páginas de maneira imprescindível, não importa o tipo da página. Se você quer acompanhar, né, todas as visitas de todas as páginas do site, como esse é o objetivo mesmo, aquele código tem que estar presente em tudo. O código do e-commerce em si é que é um código diferenciado que não precisa estar presente em todas as páginas para não ficar gerando transação, né, venda onde não existe venda. Então é mais esse o detalhe.
Ah, legal. O Flávio ou o Caio tem alguma dica extra que poderiam dar?
Eu tenho um caso parecido com o que o Frank comentou, que foi num site de uma universidade. O site de uma universidade, ela não vende um produto especificamente, mas o cliente, ele tinha necessidade de saber qual ele tinha lá uma infinidade de cursos que a pessoa poderia se matricular, né, no vestibular, e nesse caso, simplesmente uma meta, né, que é uma conversão mais simples que o Analytics tem, a princípio não resolveria, ou eu teria que criar N metas. O que eu fiz? Eu usei o código de e-commerce, que envia para o Analytics como se cada inscrição no vestibular fosse um produto. Então a gente conseguiria ver as informações de taxa de conversão, de qual o curso que está tendo mais inscrições ou menos inscrições, enfim. Realmente você pode usar esse código de e-commerce com criatividade. E tecnicamente, o único cuidado aí que o pessoal tem que ter é, primeiro, esse que o Frank já comentou, que é você colocar esse código numa página que você tem certeza que o usuário ele concluiu a conversão, né? Por exemplo, já vi cara colocar a tag de e-commerce na etapa de pagamento, por exemplo, no e-commerce. O cara, quando chega na etapa de pagamento, ele pode abandonar naquele momento. Não significa que ele preencheu o cartão de crédito dele ou que ele clicou lá para gerar um boleto. Então, o primeiro ponto é você colocar esse código numa página em que você tem certeza absoluta que a conversão foi realizada pelo usuário. O segundo é que você não deve colocar... Se você, na página em que você coloca o código de e-commerce padrão, o que você pega lá na ajuda do Google Analytics, você não deve colocar nessa mesma página o código de e-commerce e o de monitoramento, que é o padrão, né, que você já pega quando você se cadastra no Analytics. Se você coloca esses dois códigos numa mesma página, sem fazer uma alteração nele, você corre o risco aí de contabilizar duas páginas vistas. Então você vai duplicar o número de páginas vistas para aquela página especificamente, porque o código de e-commerce ele já tem um chamado para contabilizar uma página vista. Então, na página que você coloca o código de e-commerce, você não coloca o código de monitoramento, a não ser que você tenha o conhecimento necessário para fazer uns ajustezinhos nisso.
O códigozinho que não pode ser repetido é o track page view, né?
Isso, exatamente.
É porque, na verdade, assim, só para complementar, na verdade, se você pegar conceitualmente, o código de e-commerce, ele vai complementar o código principal. Então, por isso que o cara está falando. Exato. Que não pode colocar os dois. Exato. Se você pegar o mesmo formato do código, do código principal e colocar além dele o código de e-commerce, você vai duplicar algumas chamadas, algumas informações, e isso vai realmente sujar seus números.
Existe alguma certificação para o Google Analytics que o Google próprio aplique ou não?
Sim, existe. O Google Analytics Individual Qualified, que é o GAIQ. Então você consegue, se eu não me engano, acho que ainda está o mesmo valor, é $50 a certificação, é baratinha, e ela tem uma série de questões, você tem um tempo determinado para fazer, são os testes, você responde, óbvio que você tem que estar preparado, o teste é todo em inglês, e aí ele te fornece uma certificação que vale, se eu não me engano, por 1 ano e 6 meses, acho que é isso?
É, cara? Um ano e meio.
Eles têm também o centro de treinamento, né? Eu acho que chama Conversion University.
Conversion University.
Ponto Google lá, ponto com, enfim. E aí ali tem todo o material, né? Pra você ir caminhando dentro do Analytics e aprendendo ali, estudando já pra essa certificação.
Aquele material é suficiente pra tirar a certificação, totalmente. Cobre tudo o que é requisitado.
Mas a grande pergunta é, pra trabalhar aí na cadastra, na WA ou na Mestre com o Google Analytics, vocês exigem que tenha essa certificação ou não?
Exigir a gente não... Quer dizer, falando pela cadastra, a gente não... falando pela cadastra... Assim, a gente não exige porque realmente são poucas pessoas no Brasil que tem. Eu não tenho esse número atualizado, mas realmente é muito pouca gente que tem essa certificação. E também porque a certificação, ele exige um conhecimento bastante amplo da pessoa, assim. Porque ele trata tanto de informação... De perguntas conceituais, né, da ferramenta, quanto de questões técnicas de implementação em JavaScript, até expressão regular, por exemplo. E, pô, para um analista que ele vai fazer uma análise aqui de campanha, uma análise de tráfego do site, o cara não precisa saber necessariamente expressão regular, entendeu? Então, eu acho que até talvez seja o futuro aí dessa certificação, dessa prova, ela atender para alguma coisa parecida com o que foi feito com o AdWords. Né? O AdWords também, antes você tinha uma única prova. Hoje você tem 4 provas que falam sobre aspectos diferentes da ferramenta. Eu acho que isso faz mais sentido. É claro que é super legal você ter certificação, né? Ela é uma certificação valorizada no mercado, até porque tem pouca gente. Mas, em termos assim, de pessoas para trabalhar no dia a dia, eu não acho que o fato do cara não ter uma certificação necessariamente significa que o cara seja ruim. Mas é que o cara, às vezes, tem gente que ele atende a estudar mais a parte de implementação, tem gente que atende mais para a parte de análise, e acho que isso é normal, não é impeditivo, não.
Assina embaixo aí, a certificação não é um impeditivo e não é um pré-requisito, mas a ideia do papo, do dia a dia, da pessoa poder mostrar também, né, um pouco do que ela já fez, como que ela já conhece, que ela já trabalhou, mais do que a certificação em si.
Até porque o nosso mercado ele está bem carente de profissional. Então, não tem como ser um requisito, sabe, extremamente necessário para poder trabalhar com Web Analytics na WA, na cadastro. Se a gente ficar atrás de GA e Q, a gente não consegue gente no mercado. É complicado isso.
Se a gente colocar muito parâmetro de pré-requisito, a gente acaba não
achando pessoas. O ideal é que a gente precisa ter um certo nível aqui na WA. Então, o que a gente procura fazer é, quando trazer as pessoas, dar um tempo, preparar elas para que elas tirem o GA e Q aqui dentro, entendeu? Então, é treinar e catequizar internamente para que o cara tenha condição de tirar isso.
É, isso sim. Para quem já está aqui dentro, a gente está sempre incentivando que a pessoa tire. A gente dá treinamentos e tal. Existe um incentivo da empresa, mas não é um pré-requisito para a pessoa entrar na empresa.
Eu tenho uma pergunta aqui da Lisane Andrade, @LisaneAndrade, no Twitter. Queria saber como gravar no cookie o sexo do usuário e pelo Analytics saber o que as pessoas do sexo masculino mais visitam. Como que ela consegue fazer isso, Flávio?
Bom, e similar até à questão do e-commerce, onde você tem algumas variáveis que você vai imputar no seu Google Analytics, funciona as variáveis customizadas, tá? Então ele é um tracking diferenciado que você vai inserir, você pode inserir dentro do seu código principal ou fora, depois de chamar o Track Page View, enfim, a ordem aí vai depender da situação. Mas o que é mais importante? Você precisa ter como passar essa informação para o tracking. Então, por isso que eu tô falando que ele é similar ao código de e-commerce. Então, você vai colocar lá uma configuração, você vai falar com o seu programador para que ele retorne. Então, em eventual momento, o seu usuário ele preenche um cadastro ou ele já preencheu. Então, o que você precisa fazer é que ele volte essa informação e preencha esse tracking. Uhum. Aí, esse usuário já vai estar marcado ali com essa variável. Tá? Então, você tem diversas variáveis que você pode... Tem até 5 variáveis que você pode trabalhar por usuário, né? E sexo pode ser uma delas, pode trabalhar também a região, o estado, né? O F, você pode trabalhar, sei lá, algum segmento específico que você queira trabalhar. Eu já vi o pessoal usando para fazer uma análise mais aprofundada de ciclo de vida de cliente, de quantas vezes o usuário já comprou. E aí, com isso marcado, você consegue ver as visitas específicas desse usuário e o comportamento de navegação dele através do segmentos avançados nos relatórios do GA, tá? Basicamente é isso, é um pouco mais complexo de se implementar, tem que falar muito com o programador, né? A pessoa responsável ali pelo site, que eventualmente ele vai precisar retornar essa informação do banco de dados, ou se não, ele vai ter que pegar essa informação do preenchimento do formulário ali, no submit do formulário do usuário. Então vai depender muito da situação, mas o que é importante entender é isso, esse tracking precisa ser preenchido com alguma informação que você vai retornar da programação, ok? Acho que basicamente é isso.
É, vale a pessoa...
essa resposta aí.
Vale a pessoa procurar um pouco, dar uma pesquisada sobre variáveis customizadas, é um conceito meio amplo mesmo do Analytics, mas ele é a porta de entrada aí pro Analytics para você mandar informações que ele não pega automaticamente. Então, você pode mandar sexo, idade, região, interesse, basicamente qualquer informação que o usuário ele te passa durante a navegação dele ou no preenchimento de um cadastro, você pode mandar isso para Analytics e quando esse usuário voltar, ele já vai saber algumas informações sobre ele. Mas é realmente meio técnico, vale a pena dar uma lida lá na ajuda do Google sobre variáveis customizadas.
Para quem trabalhar com blogs WordPress, né, tem um plugin do Yoast que chama isso. Google Analytics WordPress, e ele é bem bacana que ele já tem ali a opção de você só clicar e falar, usar variáveis personalizadas ou custom variables, e para você começar a se ambientar, entender que diferença faz no código analítico quando você seleciona uma coisa ou outra, quando você manda lá, no caso do WordPress, né, no caso desse plugin, que ele já vem lá registrar usuários logados e não logados, registrar quais categorias estão recebendo visitas, tudo isso para você entender mais ou menos como é o funcionamento das variáveis personalizadas, para quem tem o blog WordPress ou tem acesso a um blog WordPress e poder fazer esse teste, já vai ganhar bastante ideia do que é essa coisa toda, mas é mais uma feature bem poderosa. poderosa aí do GA, que realmente te dá a opção de registrar, entre aspas, qualquer coisa que você quiser ali, que ele já não faça por padrão.
Esse plugin, inclusive, que o Frank falou, ele é muito legal, tá, para WordPress, porque ele não exige que você meta a mão no código, então você consegue fazer as suas configurações específicas direto lá nos campos específicos, fica mais fácil de usar.
Agora acho que a gente pode ir para uma parte mais técnica e falar mais sobre a parte de conversões. A gente vai nesse primeiro programa, que já está enorme, falar mais por cima sobre o que é as metas, conversão, etc. E possivelmente daqui a algum tempo a gente pode gravar um novo programa falando sobre isso mais a fundo, que daí vai ser um programa bem técnico. Então eu gostaria de perguntar para o Caio que explicasse para nós o que são as metas e por que as pessoas deveriam implementar metas no seu site. E qual é a diferença dela de não ter metas? Tipo, por que você consegue medir melhor as coisas com metas?
É, primeira coisa aí que muita gente se confunde, principalmente quem está começando a mexer com Analytics agora, é que o nome meta que a gente usa aqui no dia a dia, às vezes eu quero ter uma meta de tantos visitantes, eu quero ter uma meta de vender tanto no mês, enfim. A gente se refere à meta mais como um objetivo da empresa ou do site, né? A meta do Analytics não deixa de ser um objetivo, né? Só que você está falando de um comportamento isoladamente. Basicamente, você consegue dizer para o Analytics assim: Analytics, toda vez que o usuário fizer esse determinado comportamento, eu quero que você contabilize isso, que você, como se fosse um contador, você fosse contabilizando esse comportamento. Então, sei lá, o mais óbvio seria um usuário que faz um cadastro no site. No momento que esse usuário vê a página de obrigado por se cadastrar, isso foi um objetivo que você tem no seu site, que é o usuário se cadastrar. Então você pode configurar isso para Analytics e daí em diante, toda vez que alguém chegar nessa página de obrigado por se cadastrar, ele vai contabilizar que uma conversão aconteceu, né? Que uma meta ocorreu, e aí você consegue começar a ver essa informação cruzada, por exemplo, com fonte de tráfego. Então você consegue ver quais são as mídias que estão me trazendo o maior número de conversões, maior número de metas. Então a melhor correlação aí eu vou chamar de as metas, ela é uma conversão mesmo dentro do Analytics. E a utilização dela, cara, é essencial, não é só importante, é essencial. Se você não tem um objetivo funcional para o seu site, fica muito difícil de você tomar qualquer tipo de decisão em cima dele. Todo site ele tem algum objetivo. Então, de um e-commerce é fazer realizar a venda em si, de uma universidade é o usuário fazer uma inscrição no vestibular, de um blog, por exemplo, pode ser simplesmente um usuário fazer um comentário, isso pode ser uma conversão. Então, enfim, primeiro ponto é você definir o objetivo do seu site. Para que seu site existe? E uma vez que você definiu isso, você pode configurar as metas para você medir quantas pessoas, quantas visitas realizaram essa conversão que você configurou. E por fim, assim, uma dica importante sobre essa questão de metas, que também o Avinash, estou falando Avinash aqui, mas a gente não pode não conhecer, é o evangelista de Web Analytics do Google, um cara crânio, um pouco crânio.
É fácil, né? Você fala, viu, pessoal, procura aí Avinash Kashyap.
É, super fácil.
Acertar o nome dele?
Mas, cara, tem muito conteúdo bacana dele na internet, para quem quer estudar mesmo, vai atrás. E que ele fala muito da questão de macro e micro conversões, né? Que a gente, quando fala de conversão, a gente pensa muito na macro conversão, que é o usuário fazer uma compra, o usuário fazer uma inscrição no vestibular. Só que o usuário, nesse meio tempo, ele vai dando pequenos indicadores, ele está interessado, que é legal você medir, né? Por exemplo, o usuário se cadastrar numa newsletter do seu site. Isso não é uma conversão propriamente dita, mas ele demonstra que esse usuário está engajado com o seu site. Então, é legal você medir isso, né? O usuário ele vê uma página importante do seu site, ele vê uma página sobre a sua empresa, ou ver uma página sobre política de troca, por exemplo, se você é um e-commerce, enfim. Existem páginas que demonstram muito que esse usuário ele está mais ou menos interessado. Então, também é importante, quando vai pensar aí nessa questão de configuração de meta, você pensar não só nas macro conversões, mas também nas micro conversões, os pequenos sinais que o usuário vai dando ao longo da navegação dele, que demonstra um pouco do interesse dele pelo seu site ou pelo seu produto.
Então as metas ajudam você a descobrir quais os caminhos que a pessoa está seguindo e se ela está seguindo aquilo que você gostaria que ela seguisse.
É, na verdade você mede primeiro se o usuário está cumprindo uma atividade que você gostaria que ele fizesse no site, né? Todo site ele tem que ter um objetivo funcional, que a gente chama, né? Que é, cara, para que serve o seu site? Se você tivesse que pedir para alguém fazer uma coisa legal no seu site, o que seria isso? Então, acho que a questão do e-commerce é mais fácil de fazer uma correlação. Você quer vender. O meu site de e-commerce, ele quer vender. Então, você consegue medir quantas pessoas realizaram, por exemplo, uma compra. Isso pode ser feito através de meta ou através da tag de e-commerce que a gente falou agora há pouco. Tem algumas diferenças mais técnicas, mas você consegue medir das duas formas. E aí, você também consegue, agregado a isso, fazer o funil, que é isso que está falando. Saber que caminho que o usuário fez até realizar essa conversão dentro do seu site, para quais páginas ele foi, ou mesmo se ele está abandonando esse processo no meio do caminho, tá? Então é bem importante para você medir o objetivo final do seu site e como estão indo suas campanhas.
Bacana, então beleza, a gente já sabe que meta é uma coisa muito interessante que a gente tem que ter no site. Flávio, como que a gente implementa essas metas? Como que quem está ouvindo pode saber, como que a pessoa que está ouvindo pode implementar essas metas no site dela, de forma mais ou menos prática, e como que elas podem medir ou ver esses resultados, em qual aba eles acham isso?
Legal, então é assim, para configurar, basicamente você tem que ir nas configurações de perfil. Então lá dentro de profiles, lá o perfil, você tem de baixo, exatamente, porque você pode ter, como eu falei, um perfil principal e diversos outros subperfis do Google Analytics, que são segmentos das partes do seu site, certo? Então, essas metas, elas são do perfil. Então, se você tiver 10 perfis, se você cadastrar uma meta em um perfil, ela não vai ser aplicada necessariamente para os outros. Então, é sempre importante prestar atenção nesse detalhe. Mas, basicamente, quando você entra lá na admin, você entra no perfil, tem uma abinha que se chama, em inglês, ele vai estar em goal, ou em português, as metas, né? E aí, você configurando lá, como o Caio falou, é importante que você tenha tenha em mente quais são esses objetivos. E os objetivos não necessariamente eles precisam ser um clique em um evento ou uma exibição de uma página específica. Ele pode estar atrelado também à duração de visita ou exibições de página por visita. Por exemplo, em que caso que exibição de página por visita faz sentido? Algum site que vende anúncio. Então, ele tem uma exibição, ele tem uma necessidade de exibir pelo menos 5 páginas por visita, porque isso para ele é essencial para que ele possa vender mais anúncios, né?
Então, no caso dos portais de conteúdo, né?
Exatamente. Então, esse é para eles, uma meta importante é a meta de exibição de página por visita. Duração de visita é uma meta importante para quem quer ter engajamento. Então, o meu usuário, ele fica 5 minutos no meu site. Eu quero que ele fique 5 minutos no meu site. Você vai, seta a sua meta, seu goal, como 5 minutos. E aí, sempre que uma visita atingir 5 minutos, ele vai mostrar uma conversão. Aí, isso nos relatórios, lá nas abas, elas vão estar dentro, é o último conjunto de relatórios do Analytics, aqueles conjuntos que ficam do lado esquerdo, que ele vai ser conversions em inglês, ou conversões. Você vai abrir ele, vai ter os goals, se tiver e-commerce, ele vai estar e-commerce, e o multi-channel funnels também vai estar lá. Então, basicamente é ali que você vai ter as informações, e aí você consegue atrelar outras informações, os segmentos avançados, você consegue segmentar, criar segmentos para você ver as conversões de determinado público ou de um público específico que fez, enfim, que veio de determinada mídia. A ideia é que você explore ao máximo e consiga otimizar os seus resultados por blocos, né? Por nichos. É isso que é o importante quando você faz um trabalho de segmentação aplicado à conversão. A configuração, então, ela é simples, ela não tem muito segredo. O importante é mesmo você ter essa noção do que você quer que está atrelado ao porque o seu site existe. Se o seu site quer gerar transação, então você vai ter que fazer lá uma configuração na verdade, no e-commerce, automaticamente, quando você configura, ele já tá, a transação já vira um Go, né? Já uma meta, uma conversão. Tanto é que ela é separada, né? Aí, se você quer mensurar, por exemplo, um cadastro, uma geração de lead, você faz uma configuração específica para a exibição de página, que é a confirmação do envio daquele lead. Então, enfim, vai depender muito da situação e do objetivo de negócio no qual o site tá dentro, né? Faz parte, porque o site é uma parte, de repente, do negócio todo, né? Ou ele pode ser um negócio em si, por ele mesmo. Mas não é complicado, é um negócio simples. Acho que é um pouco difícil de se explicar assim num podcast, porque a gente só tá ouvindo, mas enfim.
Ô, Edu, só para complementar, e até para não complementar, né, mas para dar uma pincelada geral dessa história toda, acho que o que eu acho de mais legal dessa história de chegar a falar de metas é que muitas vezes faz parte do próprio processo de evolução, ou do profissional, ou do cliente em si, né? Geralmente, voltando lá no caso mais básico e simples de todos, o cliente vai querer, né? Eu quero visitas no meu site, mas chega num determinado momento que ele fala: peraí, não é só visitas, eu preciso saber se essas visitas estão fazendo o que eu quero aqui dentro, né? E quando ele chega nesse momento é que ele abre os olhos para essas coisas como a configuração do e-commerce. Ah, então quer dizer que eu posso saber pelo próprio Analytics o que está vendendo aqui, o que meu site vende, né? Que palavra vende, ou que página vende, que produto vende. E aí chega finalmente na parte do onde as metas entram mais em ação, né? Que é a pergunta: ah, mas eu não tenho e-commerce, o que eu faço? E é justamente esse é o principal caso onde vai entrar a meta, né? Que é o que o pessoal aí falou de registrar, seja lá a macro conversão, né, do próprio e-commerce, registrar cada venda, ou se, como eu vou até trazer para o caso nosso aqui da Mestre SEO, né? Eu não sou e-commerce, eu não vendo, mas eu tenho meu formulário de contato e eu quero saber quantas pessoas visitam meu site e quantas dessas pessoas mandam contato para mim falando: ó, queria um orçamento. Então, as metas me ajudam nisso, né? A ter essa noção de por que caminho as pessoas chegam e eu realizo essa venda, entre aspas, essa conversão de receber um orçamento. E até um exemplo da micro conversão que tinha sido mencionado antes também, dentro de um e-commerce, né, onde a minha macro conversão é justamente a venda, a conversão ali do usuário comprar os produtos, enfim, uma micro conversão nesse caso seria um cadastro de uma newsletter, né? Eu quero saber quantas pessoas vão lá e cadastram: pô, eu queria receber ofertas, né, produtos aqui do teu site, promoções, ofertas especiais. Isso é uma micro conversão. A pessoa não comprou efetivamente nada, mas ela interagiu com você, né? Interagiu com o site, deixou uma intenção ali de: conversa mais comigo, porque pode ser que eu compre lá na frente. Então, isso seria um exemplo simples de micro conversão aí versus a macro conversão. Mas aí a meta tem esse objetivo geral, né? De, se eu não sou e-commerce, ou mesmo eu sendo e-commerce, eu consigo captar pequenas ou diferentes formas de conversão que acontecem no site.
Aproveitando, então, já que você falou de comércio eletrônico, para os ouvintes que não se situaram ainda, a gente está falando da aba esquerda dentro do Google Analytics, onde fala de conversões. Ali tem metas, comércio eletrônico e funil multicanal. Eu gostaria de saber qual é a diferença de meta para o comércio eletrônico, porque basicamente você conseguiria ver uma coisa muito parecida. O que eu acho é que no comércio eletrônico, ele precisa ser um comércio eletrônico, enquanto em metas você consegue medir certas coisas no seu site sem que seja um comércio eletrônico. É só isso ou tem mais coisa também? Quem gostaria de falar?
Eu acho que não, cara. Na verdade, a gente deu aqui dois exemplos interessantes, né? Eu dei o exemplo de usando a tag de e-commerce para educação. O Frank falou de um caso da Nissan. Na verdade, a diferença aí principal é que você vai usar a tag de e-commerce quando você tem uma conversão variável, vamos dizer assim. Ou seja, quando a pessoa ela pode estar comprando ou convertendo em alguma coisa variável. No caso de um e-commerce, o produto que a pessoa compra pode ser ali 1 milhão de produtos, né? Pode ser, enfim, uma quantidade muito grande de produtos. No caso do vestibular, que eu dei de exemplo, pode ser um monte de cursos que a pessoa pode se matricular. A meta, ela é um pouco mais limitada com relação a isso, porque você faz a meta específica, você não consegue ter esse detalhamento, vamos dizer assim. Eu até conseguiria fazer uma meta, por exemplo, para saber quantas pessoas se inscreveram no vestibular, mas eu não conseguiria saber qual foi o curso, a não ser que eu criasse uma meta para cada curso. E aí isso começa a ficar já muito trabalhoso. Se você tem muitos cursos que entram e saem toda hora.
Esbarra no limite também, né? Porque não dá para criar metas infinitas, né? Digamos assim, ele é um pouquinho mais travado e o e-commerce é um pouquinho mais aberto nessa amplitude de produtos diferentes, né?
Exato. A meta, se você configurar só 20 metas, né, por perfil, então você também teria essa limitação. Então, assim, basicamente, a meta a gente usa mais quando essa conversão ela é mais objetiva, ela é de um único item que você não tem uma descrição desse item que a pessoa está convertendo, dessa página do site que a pessoa está convertendo. Agora, quando você quer um detalhamento mais aprofundado de qual foi o item que a pessoa comprou, qual foi a categoria disso e tal, aí é interessante você trabalhar mais pro lado do e-commerce. Uma outra coisa importante é que, assim, você trabalhar com um e-commerce não evita que você tenha que usar uma meta, tá? Para e-commerce, geralmente, a gente usa a tag de e-commerce, mas a gente também cria uma meta para essa compra, porque a recurso como, por exemplo, do funil, ele é um recurso associado a uma meta e não a uma transação. Então, em alguns casos, tem que usar em conjunto o código de e-commerce e a meta também.
Falando agora sobre funil multicanal, você poderia descrever um pouco para nós, Flávio, o que é o funil multicanal e exatamente o que ele pode medir? Eu sei que o Frank também tem um artigo sobre isso, e esse eu li, eu sei que é do Frank, que ensina justamente como você poder medir quais foram as fontes que a pessoa chegou e qual o tempo e quais os passos, onde ele participou na transação. Dá uma pitada para nós, então, por favor, Flávio.
O mais importante de entender a questão dos funis multicanal é o seguinte: ele foi criado porque muitas vezes o usuário ele entra no site, de repente, pelo AdWords, depois ele sai do site, aí ele volta por acesso direto, aí ele sai do site e ele volta por um banner no Terra. E aí ele converte por aquele banner no Terra. Então, antes, o que a gente via no funil era a conversão do banner do Terra. Então, era aquela conversão e acabou. Então, o mais importante do multicanal é que a gente consegue saber essas conversões assistidas, a participação de todos os canais nessa conversão, nesse funil. Tá? Então, para isso que ele serve, basicamente, é que a gente tem a visão de um todo, de todo o seu mix de mídia, como ele está participando, como ele está influenciando o seu usuário na conversão. Basicamente, para simplificar e resumir, é isso. Acho que o Frank pode falar então um pouco mais, já que ele escreveu aí o artigo.
O resumo mesmo realmente é esse, né? A pergunta que o funil multicanal vai responder é justamente, pô, tá certo, né? Igual o exemplo do banner da Wall. A pessoa clicou no banner da Wall, acessou meu site e converteu de alguma forma, né? Comprou alguma coisa, mandou o formulário e tal. Então quer dizer que a culpa é do, né? A culpa, entre aspas, é do banner da Wall. É também, né? Mas quem garante que essa pessoa já não fez uma busca orgânica antes, conheceu o site, mas não fez nada? Alguém tweetou pra ele, né? Olha esse aqui, que bacana e tal, que da hora, compra aí, é o que você tava procurando. Ele clicou no link do Twitter, acessou o site, mas não comprou naquele momento. E finalmente, a hora que ele viu aquele banner, ele clicou. Né? De repente o banner tava oferta especial, só hoje, não sei o que, falou, pô, é agora, já tava querendo, já visitei o site duas vezes, agora tá em promoção, vou comprar. E aí o funil multicanal consegue justamente contar essa história inteira, né? Eu primeiro fiz uma ação lá na rede social, fiz uma promoção, alguma coisa, depois a pessoa fez a busca para confirmar que ainda tava no ar, tava valendo, finalmente fez o acesso direto, porque já sabia o que queria e converteu. Então o funil multicanal trouxe pra gente essa visão mais ampla de que vários canais interagem junto ali para realizar essa conversão final. O exemplo do banner é bacana, né? Porque de repente você olha para aquilo e fala, pô, vou investir só no banner da UOL então, mas não vê que de repente uma outra ação gerou aquilo, que finalmente a pessoa foi impactada pelo banner e realizou a conversão. É mais para mostrar essa integração toda de todos, realmente todo o seu esforço de mídia, né? A compra do banner, o trabalho de SEO, o trabalho de social media, o trabalho de busca paga mesmo, né? E como tudo isso interage um com o outro para ter finalmente a conversão dentro do site.
É importante, só voltando então, para complementar também, que é justamente reforçar o que o Frank falou. Antes o que a gente tinha era o responsável pelo investimento de mídia, mídia via que a conversão era no UOL, no banner do UOL. Então ele aumentava o investimento no banner do UOL. E ele desprezava todos os outros pontos de contato pelo qual o usuário passava. E agora a gente tem essa visão.
Como que a pessoa pode implementar isso? Pelo que eu li lá e pelo que eu tenho feito, uma vez que você tem uma meta, ele já começa a captar esses sinais, não é isso?
São os dois caminhos, né? Ele fica pendente de você ter algum objetivo traçado no site. No e-commerce, automaticamente ali a transação, então ele já disponibiliza as informações na área do funil multicanal. Ou realmente, se você configurar as metas, né? O assunto que a gente estava tratando antes aí, se você for lá, todo o processo do qual passo, qual página é a sua página de meta, tendo a meta configurada, ele também começa a levantar ali as informações sobre as conversões que acontecem no site. O funil multicanal é orientado para mostrar conversões, então seu site precisa ter alguma forma de conversão cadastrada, senão ele não vai ter nada para reportar.
E eu acho que o programa já está enorme, mas eu queria que você deixasse uma última dica, Frank, que você deu lá no Mastercast, que é como que as pessoas tiram os dados daquele maldito not provided. No meu site já chega a estar batendo 50% das visitas que vêm a partir do Google com esse not provided. E é difícil porque você não consegue saber de onde veio. E eu escutei uma dica que você deu e eu gostaria que você replicasse ela aqui porque foi muito interessante.
Tá, eu não me lembro exatamente da dica, mas a ideia é basicamente... Eu queria antes até de passar para essa parte de como achar, né? Eu vou reforçar o que eu tinha falado antes sobre o comentário do Rui no Olho SEO. Independente de você realmente ficar brigando com o not provided, aproveite e vá de cabeça na parte que você tem informação, né? No que não caiu no not provided, que já é bastante informação para trabalhar. Sobre a garimpação aí, né? O levantamento de informações desse not provided para você não ficar simplesmente cego dentro dele. Existem dois caminhos básicos, né? Para trabalhar, um bem braçal e um outro mais de inteligência mesmo, que é você escolher lá exclusivamente, né, as visitas que vieram pelo not provided. Então lá no relatório do Analytics, abre lá o pesquisas orgânicas e tal, ou traffic sources orgânica, ele vai dar a lista de keywords, clica no not provided. A hora que você cai na segunda página e clicando, troca a visão para páginas de entrada mesmo, né, landing pages, quais foram as páginas que as pessoas caíram quando fizeram essa busca no not provided, e você começa a ter uma noção de o que as pessoas estão buscando, né? Que assunto foi que ela buscou que eventualmente caiu lá no not provided, fez uma busca logada, e qual página caiu. Estendendo um pouquinho mais, abre essa página e vê que tipo de keyword leva a visita para ela mesmo sem ser not provided. Muda o período de tempo e vê que tipo de palavra leva para lá. Você começa a ter ideias de que assuntos estão sendo buscados nesse contexto not provided aí. Já começa pelo menos a ter ideias de por onde caminhar, de onde tirar esse not provided. O outro caminho, que é absurdamente braçal, não recomendo, mas é uma ideia bem para quem é mais louco aí, tá com bastante tempo, é comparar com o próprio Webmaster Tools, né? Porque ele dá lá o volume de impressões e o volume de cliques. Então você pega a palavra lá dentro do Analytics, vê quantas visitas teve, olha lá no Webmaster Tools quantos cliques teve e cruza. O que sobrar é not provided. Mas aí é um trabalho braçal muito, muito retardado, não vale a pena fazer. O trabalho de inteligência de só olhar realmente quais páginas vão recebendo visitas é suficiente. Inclusive porque o essencial é, se essa distribuição, né, de visitas pelo not provided está de certa forma equiparada, né, equivalente às visitas gerais do site, quantas páginas estão recebendo visitas, né, 50% na página inicial, 10% na página A e 40% na página B, e o not provided tem o mesmo comportamento, então ele não está escondendo nenhuma informação, ela está só distribuída no resto de forma igual e concentrada ali no not provided. Mas, por outro lado, né, se você tem o not provided 100%, 80%, 90% levando visitas para uma página só, aí sim você tem uma informação bem específica para tirar e descobrir que só aquela página, só aquelas 5, 10 páginas recebem visitas do not provided. Mas o caso geral é, o que o not provided mostra está equiparado já com o que você vai olhar do site fora do not provided. Então é mais um estímulo, é mais uma brincadeira de conferir se está equivalente o que está entrando via not provided e o que está sendo distribuído no site de forma geral.
É isso, até para complementar um pouco mais rapidamente o que o Frank está falando. Você pode trabalhar justamente igual o Ibope mesmo faz. Quando o Ibope faz uma pesquisa de mercado, ele não usa o total da população do Brasil. Ele pesquisa um percentual e ele projeta isso. Então você tem aquele not provided e você tem as principais palavras-chave. Você pode pegar ele e dividir em cima da participação de cada palavra, se você quiser mesmo, se você achar importante atribuir um valor para cada busca.
Exato.
Né? Então é simples, você já tem as principais informações que você precisa. Eu acho que o Frank matou a pau.
esse foi o nosso programa sobre Google Analytics. Ficou enorme, mas a gente tem muita informação interessante. Eu acredito que muita gente vai ter muitos insights escutando esse programa. Então espero que vocês gostem. E quem escutou até o final, teve uma dica bônus aí do Frank, que é uma coisa que realmente incomoda as pessoas, e principalmente se você não sabe como extrair essa informação do Not Provided, isso é realmente chato. Então eu vou passar a bola agora para os nossos convidados se despedirem, mandarem seus agradecimentos para quem quiser. E primeiro eu vou passar para o Flávio Silveira. Flávio, como que as pessoas podem acompanhar o que você faz? E a WA tem algum curso que ela ministra?
Então é isso. O Twitter que eu uso normalmente, que está um pouco parado, mas a ideia é usar um pouco mais, é Flávio LFS. A WA Consult tem o blog mundowa.com.br. E a gente tem sim um curso de Google Analytics, que a gente dá em formato EAD, que inclusive vai ser na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, né? São 4 dias à noite. E a gente também tem um presencial que acontece na Impacta, aqui em São Paulo, né? Na Santa Cruz, que esse daí está aberto para inscrições, também pode fazer inscrição, e enfim, são 2 dias direto. E, enfim, a gente tá por esses canais aí. Qualquer coisa que precisar, tiver alguma dúvida também, a gente tem o grupo de Web Analytics do Yahoo. O Caio também está por lá, né? Pode falar também um pouco, mas enfim, esses são os canais onde o pessoal encontra a gente para tirar as dúvidas aí, para compartilhar um pouco de conhecimento. Obrigadão pela oportunidade aí, pessoal, e espero ter ajudado em alguma coisa.
Foi um prazer. E Caio Tosini, para quem vai o seu abraço e como as pessoas acompanham o que você faz?
Bom, eu tenho o meu blog, né, o bastidoresweb.com. Lá eu posto bastante conteúdo. Bastante não, bastante foi maldade minha. Eu posto no máximo que eu consigo. Eu também dou aula de Google Analytics na e-commerce school. A gente tem uma turma agora para julho, e-commerceschool.com.br. E também quero reforçar aí o convite do Flávio para o pessoal participar do grupo do Yahoo. É só buscar no Yahoo Groups por Web Analytics _ Brasil. Cara, é um grupo de primeira mesmo. Todo mercado de Web Analytics está lá. A galera faz pergunta e o pessoal responde mesmo, muito rapidamente. Dificilmente eu vejo alguém fazer uma pergunta e não receber uma resposta em menos de 2-3 horas. O pessoal realmente está bastante engajado aí a ajudar. Então, quem tiver dúvidas e tal, consultem lá. E meu Twitter, que é @CaioTosini, também está sempre conversando por lá.
E Frank Marcel, para quem vai o seu abraço e como as pessoas podem acompanhar os cursos que vocês ministram e etc, os artigos que você escreve?
vou responder pela ordem inversa aí. Primeiro, para entrar em contato aí, pessoal, eu sou um usuário mais ativo de Twitter do que das outras redes todas, @FrankMarcel, vocês me encontram, mas aí para achar todas as outras redes, busca lá no Google Frank Marcel, vai aparecer um monte de coisa, meu site e tudo mais aí, artigos na Mestre SEO, tranquilo. Você perguntou do curso, a gente tá com a nossa primeira vez aí, nosso inédito curso online, vai acontecer em julho, nos dias 7 e 8. É o mesmo modelo do curso presencial, o pessoal tá um pouco na dúvida, é o mesmo modelo do curso presencial, 2 dias a gente deixava tudo que a gente conhece, que a gente aplica, que a gente usa de SEO, versão online, então cada um pode assistir aí no conforto da tua casa ou da maneira que melhor lhe convir. Eu vou deixar um abraço pro Domício, que mandou um abraço para todos nós aqui também, em especial. Eu falei, eu vou gravar o SEO Core, ele falou, ah, que da hora, meu, manda um abraço pra galera lá. Um abraço pro Domício e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Valeu aí pelo convite, Eduardo. Prazer falar aí junto com o Caio, junto com o Flávio, poder compartilhar aí um pouco desse nosso mundo Web Analytics aí. Valeu.
E o meu abraço vai para vocês. Muito obrigado por terem participado. O meu nome é Eduardo Gasparetto, trabalho pela CART. Tenho artigos lá, também colaboro não. Produzo, crio e dirijo e gravo e edito e publico o SEO Core. E muito obrigado por terem participado. Obrigado aos ouvintes que ouvem e que compartilham os nossos programas. Um grande abraço para vocês e até semana, não nessa semana, a próxima. E lembrando que se você for comprar o seu convite do Search Masters Brasil, use lá SEO Core, na indicação que você ganha 15% de desconto. Então, um abraço, até mais.